Olá! Bem-vindos de novo ao Education Visions, que se centra em perspectivas inovadoras e inspiradoras no domínio da educação. Hoje, vamos apresentar um artigo sobre microcertificações, emitidas em 2023 pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico, OCDE. De que se trata?
Uma qualificação é definida como o conjunto de conhecimentos, saber fazer e competências complexas que são necessários para desempenhar uma função social ou profissional. A aquisição de uma qualificação é atestada por uma certificação em sentido geral, por exemplo, um diploma universitário ou uma certificação industrial. Na educação, normalmente, a aquisição de um subconjunto de uma qualificação não é certificada. Apenas os alunos que adquiriram o conjunto completo de componentes que constituem a qualificação recebem a certificação correspondente. Este documento da OCDE, que estamos a debater hoje, trata das microcertificações. Uma microcertificação é um atestado de aquisição de um subconjunto de uma qualificação. Uma microcertificação atesta que a pessoa que a possui adquiriu uma subdivisão específica da gama de conhecimentos, saber fazer e competências complexas que constituem uma qualificação. As microcertificações foram inicialmente introduzidas na prática de treinamento vocacional para permitir que os alunos adultos obtivessem as certificações que faltavam para seu curso profissional. A subdivisão da certificação de uma qualificação nas certificações das suas componentes acompanha o direito dos formandos à flexibilidade no processo de aprendizagem e ao seu direito ao acúmulo das microcertificações obtidas. Isto significa que, quando faltam a um aprendente vários componentes de uma qualificação, ele pode adquirir e empilhar esses componentes um a um ao longo do tempo, ao seu próprio ritmo, até ter obtido todos os componentes necessários. As microcertificações há muito que provaram ser um instrumento fundamental para a formação profissional, o desenvolvimento profissional, as transições no mercado de trabalho e a mobilidade profissional. Desde meados da década de 2010, as microcertificações têm vindo a atrair uma atenção crescente no domínio da educação. No Canadá, uma série de iniciativas para desenvolver programas de microcertificação nas universidades têm vindo a florescer em todo o país desde 2019 a 2020. Em 2021, a OCDE iniciou estudos sobre as microcertificações no ensino superior nos seus países membros. A OCDE também lançou em 2022 um projeto para a implementação da microcertificação, para ajudar os países a desenvolver políticas nacionais de microcertificação. Também em 2022, a União Europeia adotou uma recomendação para organizar e promover o desenvolvimento de microcertificações para a aprendizagem ao longo da vida e a empregabilidade. Também em 2022, foi realizada uma investigação financiada pela Unesco sobre a utilização de microcertificações na região da Ásia-Pacífico. O objetivo desta investigação era ajudar a formular recomendações políticas para o desenvolvimento de microcertificações na Ásia-Pacífico. O interesse crescente pelas microcertificações desde a década de 2010 resulta, em grande medida, da necessidade de atualizar e melhorar as competências das forças de trabalho. No entanto, o estudo da OCDE mostra também que o âmbito das microcertificações ultrapassa agora as perspectivas relacionadas com o mercado de trabalho e estende-se a territórios mais vastos que abrangem o acesso à educação e o sucesso escolar.
Como é que as microcertificações se relacionam com o acesso ao ensino?
Foram identificadas duas abordagens interessantes. A primeira tem como objetivo atrair os alunos que terminam o ensino secundário e que não têm a certeza se irão para o ensino superior, por exemplo, devido à falta de tradição universitária na sua história familiar ou à falta de informação ou interesse. Durante a última década, foram criados programas de microcertificação para jovens que não estão interessados em prosseguir os estudos. Estes programas permitem que estes jovens experimentem o ensino superior, formem uma opinião e, eventualmente, obtenham mais informações e despertem em si próprios o interesse e a motivação. Exemplos desta abordagem são as microcertificações em gestão da cadeia de abastecimento oferecidas pela Karel de Grote Hogeschool em Antuérpia, Bélgica. São propostas 3 microcertificações por este departamento universitário: logística e gestão de armazéns, transportes e portos, e introdução à gestão da cadeia de abastecimento. Cada um dos 3 programas de microcertificação tem a duração de 1 ano e combina algumas disciplinas do programa de bacharelato em gestão da cadeia de abastecimento. Depois de passar nos exames do microprograma, o aluno recebe um certificado e pode então inscrever-se no programa de licenciatura, com isenções para os cursos já efetuados. Em alternativa, os aprendentes podem decidir não prosseguir os seus estudos e entrar no mercado de trabalho ou fazer qualquer outra coisa. A segunda abordagem utiliza as microcertificações como vias alternativas para os programas de estudos universitários para as pessoas que não cumprem os requisitos normais de acesso ao ensino superior. Um exemplo disto é o sistema finlandês de estudos abertos. Na Finlândia, as instituições de ensino superior oferecem alguns módulos de programas de estudos universitários sob a forma de estudos abertos. Os estudos abertos estão disponíveis para qualquer pessoa, sem exame de admissão. Após a conclusão de um módulo de estudos abertos, o aluno recebe créditos. O aluno que atinge um determinado número de créditos é autorizado a inscrever-se no programa de estudos. Existem sistemas semelhantes na Suíça e na Alemanha.
E quanto ao papel das microcertificações no sucesso académico?
As microcertificações também estão a ser utilizadas para melhorar as taxas de sucesso no ensino superior. No documento da OCDE, um bom exemplo é o programa TULE, financiado pela União Europeia e implementado na Estónia entre 2010 e 2015. Parte deste programa destinava-se a antigos estudantes do ensino superior que tinham abandonado o curso sem concluir a licenciatura durante o boom económico de 2000 a 2007. O objetivo era incentivá-los a retomar os estudos. Eles se beneficiaram de isenções de taxas de matrícula e foram autorizados a aumentar seus créditos de aprendizado anteriormente obtidos. O documento da OCDE aponta que o programa atraiu cerca de 800 ex-alunos até 2013, e que um terço dos alunos que retornaram obteve um diploma. Um exemplo mais recente é a iniciativa Credential Shogu, que foi lançada nos Estados Unidos em 2018. Esta iniciativa tem como objetivo desenvolver um sistema nacional de certificação passo a passo. O sistema tem em conta uma série de tipos de certificação, nomeadamente microcertificações, distintivos, licenças, certificações do setor, outros certificados e diplomas universitários. Um dos objetivos declarados desta iniciativa é apoiar a perseverança na aprendizagem e o sucesso académico, desenvolvendo percursos para a conclusão do curso, combinando diferentes níveis de certificação e incentivando os alunos a concluir o curso. O âmbito da iniciativa é ainda mais vasto. A iniciativa também tem como objetivo apoiar a transferência de créditos dentro do sistema educativo e a validação formal de aprendizagens anteriores não formais ou informais. Além disso, a iniciativa pretende desenvolver a transferência de créditos de aprendizagem não formal para o ensino e aproximar o ensino e a indústria.
Mas será que as microcertificações funcionam de facto?
Como salienta este estudo da OCDE, os resultados dos programas de microcertificação dependem de uma série de fatores. Por exemplo, os resultados podem depender da duração do programa, podem depender do facto de o fornecedor do curso ser privado ou público, com ou sem fins lucrativos, etc., ou podem ainda depender das características do aluno, Por exemplo, em termos de género, etnia ou estatuto socioeconómico. Dito isto, o documento descreve quatro grandes pré-requisitos gerais que determinam o êxito dos programas de microcertificação. Em primeiro lugar, as microcertificações não são adequadas para os alunos mais jovens. As microcertificações exigem maturidade para poder gerir o planeamento da aprendizagem, escolher entre diferentes opções e tomar uma decisão. Assim, a introdução de microcertificações numa fase demasiado precoce, por exemplo antes do ensino secundário superior, implicaria riscos de atraso na conclusão académica e de redução das taxas de sucesso. Em segundo lugar, os programas de microcertificação existentes devem ser visíveis para os seus potenciais utilizadores. Os promotores do programa devem adotar todas as medidas de informação, orientação e marketing necessárias para garantir que as pessoas a quem o programa se destina o conheçam. Em terceiro lugar, devem ser adotadas todas as medidas necessárias de apoio ao aprendente, quer em termos financeiros, quer em termos de flexibilidade de funcionamento, assistência à aprendizagem em linha, tutoria, apoio à guarda de crianças, ajuda na procura de emprego, etc. Por último, os programas de microcertificação devem ser objeto de processos convincentes de garantia da qualidade. Esta é uma condição para ganhar a confiança das instituições de ensino e do mercado de trabalho, que deverão posteriormente reconhecer as microcertificações adquiridas.
Obrigado. É tudo por hoje. Esperamos que tenham gostado do episódio. Até breve.